Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. Este é o primeiro vídeo de uma série chamada Glossário, onde falaremos brevemente sobre termos do audiovisual, da fotografia, explicando concisamente sobre alguns elementos que nos cercam, mas que não paramos muito para refletir sobre eles. E neste primeiro episódio vamos falar sobre transmídia. Transmídia no contexto da cultura pop, que é algo cada vez mais frequente em todas as mídias que temos consumido. Então, basicamente, transmídia é você ter uma obra que circula em diversas mídias. Quadrinhos, séries de TV, filmes. Não existem regras rígidas para como essa obra deve trafegar pelas mídias. Então, elas estão aí de várias maneiras, de maneiras livres. Vamos falar também um pouco sobre elementos adicionais à transmídia da ficção, que são complementares à compreensão de uma obra ou ao engajamento de um público. Então vamos começar com alguns exemplos bem triviais de transmídia na cultura pop. Um deles é um livro ser adaptado para um filme, que é uma das formas de transmídia mais antigas que temos nessa era da imagem, né? Então o livro e o filme são duas obras artísticas, mas ao mesmo tempo são produtos para serem comercializados. Então, hoje, normalmente, um livro é adaptado para filme muito rapidamente para acompanhar um time gerado pelo marketing do livro. O marketing do filme vai acompanhar esse marketing do livro. A produção fílmica não tem que ser fiel ao livro. Isso não existe em lugar nenhum. Muitos criticam que filmes não são fiéis aos livros, mas isso não está implícito. Cada obra vai ter sua dinâmica, vai ter sua linguagem, vai ter seu ritmo, vai ter seus elementos, e cabe a quem está produzindo fazer isso da forma que convém. Essas adaptações dentro de um timing são bem fortes em algumas franquias famosas, como foi em Harry Potter, que era uma série de livros e uma série de filmes acompanhou a franquia. A gente tem um exemplo similar na TV, que foi Game of Thrones, só que a série se adiantou em relação aos livros, porque filmes se dão ao luxo de ter 2-3 anos entre um e outro, mas na TV a dinâmica é muito mais rápida, e essa dinâmica não era a mesma do autor dos livros. Então a série de TV seguiu uma narrativa, os livros vão seguir um pouco diferente, porque ainda não foram concluídos. Temos formas de transmídia que englobam quadrinhos, cinema e TV. A franquia Vingadores, inicialmente nos quadrinhos, foi para o cinema. Ela derivou-se um pouco para a TV com a série Agents of S.H.I.E.L.D., então tinha uma relação bem direta. Então, quando tinha um evento no filme, a série também estava sofrendo esse evento ou plantando coisas que antecipassem os eventos do filme. Então eram bem sincronizados. No Japão temos uma indústria imensa de transmídia, que começa nos mangás. Esses mangás são levados para animes. Muitos deles viram adaptações em dorama. Muitos outros se tornam adaptações para cinema. Às vezes um único mangá dá origem a mais de um dorama, sem relação de um com o outro. Então lá é meio assim, você tem um dinheiro para licenciar, a produtora do mangá vai licenciar para você. Temos alguns caminhos inversos, que foi o caso de Dragon Ball Super. Dragon Ball costumava ser um mangá que se tornava anime, mas o autor concluiu o mangá. Mas a Toei, a produtora do anime, continuou pedindo material para continuar as animações. E o autor de Dragon Ball concebia alguns elementos, algumas narrativas, e ficava por conta da Toei desenvolver as séries. Dragon Ball Super começou como um anime e a partir de um dado momento era adaptado para mangá. Dragon Ball GT originalmente também é um anime. Dragon Ball GT é dos anos 90. Teve o seu mangá derivado a partir do anime. Aí sobre o aspecto canônico de Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, eu deixo aí pro pessoal que entende mais do que eu. A gente tem outras formas de adaptação interessantes. Uma é que a famosa série de longa duração Doctor Who, da Inglaterra, tem alguns derivados na forma de audiodrama. O que é o audiodrama? Não confundir audiodrama com audiolivro. Audiodrama é uma narrativa toda composta e desenhada em mídia sonora somente. Então lá vai ter narração, vai ter personagens falando ou não, vai ter uma música. São como os antigos programas de ficção pro rádio. Essa forma de ficção, ela sobrevive até hoje como audiodramas. Não são muito famosos, não são muito consumidos, mas existem. Ainda existem até hoje. O livro de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, também tem uma forma em audiodrama, uma forma moderna em audiodrama. Outros livros também contam com essas versões. Não confundir, de novo, com audiobook. O audiobook é uma transcrição em áudio completa do livro. Uns vão ter música, outros não. Alguns vão ter um pouquinho de uma carga dramática nessa voz que narra o livro, mas existe uma distinção entre audiobook e audiodrama. A famosa transmissão de rádio do Orson Welles de A Guerra dos Mundos foi uma forma de audiodrama. O público recebeu como uma forma de noticiário. Tem toda aquela história que causou pavor, terror entre os americanos. Era um audiodrama, uma adaptação do livro de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. E A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo, ambos têm filmes. Filmes antigos, filmes mais recentes. Então, o audiodrama e a adaptação de filmes são algumas dessas formas transmídias do audiovisual mais antigas, praticadas até hoje. Como disse anteriormente, essas adaptações não têm regras, cada um tem sua forma de ser, sua mecânica, seu nível dramático, e não está errado pegar um caminho ou outro. As críticas sempre vão existir, sempre vão dizer que o original é melhor. Agora, alguns elementos adicionais de transmídia, que é a interação em redes sociais, a disponibilidade de material adicional exclusivos para a internet. Isso também é um pouco de transmídia, de você levar um conteúdo adicional para complementar, para aumentar o engajamento. Um exemplo bem recente, a série The Good Doctor tem um perfil no Twitter exclusivo dos autores da série, em que os autores interagem direto com o público, fazem perguntas, lançam comentários sobre os episódios, então ampliam o horizonte da série. Então isso é uma forma acessória de transmídia. As séries infantis da Nickelodeon lançam na internet pequenos vídeos com o elenco em situações de ficção, ou situações de entrevistas. Tudo para expandir a mídia principal, que é a série de TV, e para aumentar o engajamento. Hoje isso do engajamento é altamente importante para esses produtos estarem em todas as redes sociais. Existem casos em que as obras derivadas geram elementos em que futuramente são incorporados à obra principal. Havia um clássico radiodrama do Super-Homem, em que elementos como a Kryptonita foram criados lá e os quadrinhos incorporaram. Então, as obras transmídias, elas não são meros derivados. Elas acabam contribuindo para a fonte principal, para a cultura da obra principal como um todo. Uma obra ganhando o status de transmídia, ela sai das limitações da sua mídia original, ela alcança públicos diferentes. Para os produtores, elas aumentam seu valor de mercado. Para os fãs, oportunidades de novas histórias, de histórias expandidas, de histórias paralelas. Então é isso, a transmídia nos cerca diariamente, não temos mais como fugir dela. As novas gerações já vão surgir dentro de um contexto transmídia, então vai ser muito natural. A nossa geração dos anos 90, dos anos 2000, viu isso crescer, amadurecer, ter uma dinâmica cada vez maior. Parte da nossa geração gosta, outra parte resiste, mas as gerações futuras já crescerão totalmente imersas nisso. Então este foi o episódio de hoje, um episódio breve para falar desse elemento, a transmídia. Se você tem alguma dúvida, entre no nosso site, miraif.com.br. Lá você pode deixar uma mensagem para mim se você tiver alguma dúvida, se você quiser material adicional sobre o assunto de hoje. Então é isso, agradeço a sua audiência e voltaremos em breve. Até lá!